deputada Mariana Mortágua era de 11 minutos. Por acaso apagaram agora mesmo. E era quanto? Quanto? 34? 34 minutos. Sr. Doutor, não, eu quero que se mantenha perfeitamente à vontade e por responder como entender. Só lhe peço um pequeno esforço de mais síntese nas suas respostas. Agradeço-lhe muito.
Sr. Presidente, muito obrigado pelo seu comentário. Garanto-lhe que vou ser muito mais sintético aqui para a frente. Agora, o que eu não quero é que fiquem com alguma dúvida ou com alguma pergunta ou que sintam que eu estou-me a esquivar ou que não estou a responder às questões.
Sr. Doutor, ninguém tem esse sentimento de certeza. Então dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta audição já vai longa e, portanto, mesmo em prejuízo de poder demorar menos tempo nas respostas à minha pergunta, por indicação do Presidente, há aqui algumas perguntas que ainda gostava de lhe fazer, embora muito já foi dito e muito já foi também respondido. Mas era precisamente sobre esta questão da... Portanto, a hipótese de uma capitalização pública e de que, de alguma forma, quando aceitou o convite para ir para o novo banco, tinha a expectativa de que essa era uma possibilidade. Depois ficámos também a saber que, em determinado momento, essa hipótese foi-lhe dito por parte do Banco de Portugal, do Governador do Banco de Portugal, que era uma decisão política e que, portanto, apenas nesse âmbito de entidades governativas, do governo da altura, é que poderia ser tomada essa decisão. E por isso, o senhor e o Dr. Vítor Bento e demais membros da administração foram reunir com a Ministra das Finanças, precisamente para colocar essa hipótese em cima da mesa. E sabemos o resultado, não houve nenhuma capitalização pública, não se foi por esse caminho. A minha primeira pergunta é, se além do argumento de que não se faz uma recapitalização pública porque não acreditamos que o Estado deva gerir bancos, apesar de gerir o maior, mas que além da posição ideológica do governo do PSD-CDS, se houve mais algum motivo que tenha sido alegado para não se fazer essa capitalização pública.
Poxa, deputado, não houve motivo nenhum, ou seja, eu estou convencido que o senhor Governador acreditava firmemente que era possível a recapitalização pública, mas ouça, porque senão de outra forma não se conseguem ler os comunicados. E portanto, ou seja, ele acreditava firmemente nessa hipótese, porque se não acreditasse também não nos teria dito.
Não, mas eu pergunto por parte do Governo, ou seja, por parte do Governo, o argumento para não avançar nessa decisão que tinha que ser necessariamente política, qual foi? Além do argumento que não, porque nós não acreditamos que o Estado deve gerir bancos, se houve mais algum argumento?
Sr. Deputado, eu não creio sequer que esse argumento que o Estado não deve gerir bancos tenha sido pronunciado, porque, como dizem muito bem, o Estado é o último responsável pela Caixa e por ter a estratégia da Caixa, já o depósito. Portanto, não acredito nisso. Agora, é assim, quem teve essa conversa, eu estava na sala, quem teve essa conversa foi o Dr. Vítor Bento, e eu acredito que a resposta foi uma resposta no género de que não vemos que isso, que não, ou seja, que, de que foi uma resposta de que, sem ser uma resposta afirmativa, que não, mas não nos deixou concluir de uma forma diferente. Eu sei que é difícil perceber isto, porque eu também tenho dificuldade em explicar, quer dizer, mas é daquelas conversas em que a outra pessoa não lhe diz preto no branco, e não há aqui nenhuma questão de racismo, é? Mas que a resposta que dá é suficientemente clara para induzir de que isto não vai acontecer.
Portanto, claramente o Governo exclui e nem sequer usa o argumento de que uma capitalização pública poderia ter mais custos do que qualquer outra solução, porque eu já lhe digo porque é que faço esta pergunta e junto também uma outra pergunta, que é, a partir deste momento, aquilo que é dito aos portugueses é que vai haver uma resolução do banco sem custos para os contribuintes. É esta a mensagem que passa. Porquê? Porque nós vamos fazer uma separação de um banco bom e de um banco mau. O banco bom, ficam lá os bons ativos, o banco mau custa-nos 4,9 mil milhões, que por acaso é o valor que temos, somado o valor que temos no fundo de resolução, com os fundos soberanos da Troika. E portanto é esta argumentação política que justifica esta posição do Governo. E portanto, eu pergunto-lhe, se a questão dos custos não foi argumentada, porque nós hoje aquilo que sabemos é que claramente os 4,9 mil milhões não chegavam para resolver e para solucionar o banco. E o senhor com certeza teria também essa percepção porque estava lá dentro, porque conhecia as contas.
Ó, Sr. Deputado, repare uma coisa que é o seguinte, de que às vezes as pessoas laboram um bocadinho naquilo que gostariam que acontecesse e portanto saem da realidade. Quando eu durante a minha intervenção hoje, referi que é uma utopia completa pensar que os bancos estrangeiros vão apoiar a economia portuguesa quando isto estiver complicado, é a mesma coisa que uma pessoa tem muitos amigos. Só sabe os amigos que tem quando está numa dificuldade. Enquanto não está, tem amigos em todo lado. Quando precisa, aí é que começa a contá-los pelos dedos das mãos e sobram dedos. Portanto, é assim, quem pensa e quem defendia de que era fundamental diversificar o ecossistema do sistema bancário nacional e trazer bancos estrangeiros, porque os bancos portugueses estavam a se fechar, não estavam a financiar a economia, eu acredito que quem dizia isto acreditava. Mas o facto de acreditar não quer dizer que esteja certo. Eu posso acreditar em muitas coisas que são completamente utópicas, mas que eu não tenho essa percepção. Portanto, pensar que se fazia uma resolução de um banco como o Banco Espírito Santo, sem custo para os contribuintes, eu digo assim, eu não vejo como é que isso é possível. Mas isso, repare, é assim, tem a ver com o conhecimento que cada um tem das situações e com aquilo que projeta que pode vir a ser. Portanto, para mim era inequívoco que isso não ia acontecer, porque de uma forma ou de outra, formal ou informal, acabamos todos por pagar a conta. Essa é que é a realidade. Não é?
Exato, estamos a pagá-la. E é uma conta que começa precisamente nesse momento, quando se diz essa, que aquilo já temos classificado, e sem medo das palavras, como uma fraude política, porque se disse que era possível essa resolução sem custos, ou tornou-se implícito ao dizer que se estava a separar o banco mau e o banco mau. E, portanto, dizendo que com esses 4,9 mil milhões resolvíamos os problemas, porque os problemas supostamente estariam todos no banco mau.
Diga-me. Sr. Deputado, eu não consigo acompanhá-lo na expressão. Fraude política, porquê? Porque uma fraude é quando alguém sabe que vai fazer uma coisa errada e vai fazer. Eu digo assim, eu acredito que todas as entidades, e não estou a pessoalizar, estou a entidades que tomaram decisões neste processo, tomaram a decisão convencidos que estavam a decidir o melhor possível em benefício do país e com o superinteresse nacional presente. Eu acredito nisso. Agora, o facto de acreditar nisso, a decisão pode ter sido mau, pode ter sido boa. Hoje constatamos para toda a gente que foi uma má decisão. Para mim, na altura, era óbvio que era uma má decisão. Para mim, na altura, era óbvio de que prescindir de um banco que tinha uma marca, que tinha um valor colossal, que tinha um valor de uma franquia e de clientes fiéis, que tinha uma força comercial de gente muito dedicada e conhecida por estar sempre próximo do cliente. Abdicar disso tudo e criar depois uma instituição sem marca, nós demos-lhe a marca, mas enfim, portanto, mas não tinha nenhum pedigree anterior, uma instituição montada sobre pedras, sem capital, sem poder trabalhar, diga assim, mas quanto é que se destrói só nesta decisão? Agora, esta é a minha visão. Diz-me assim, mas estava certo ou está errado? Eu estava convencido na altura que estava certo. Gostava, na altura e hoje, dizer assim, eu estava erradíssimo. Infelizmente não estava. Agora, tivemos razão com 7 anos de antecedência, tivemos, por nós era óbvio, mas éramos os únicos. Repare, não houve ninguém na altura, nem comentadores políticos, nem de que lado que fosse, que pensasse que nós tínhamos razão, ou sequer que aderisse, ou que discutisse, porque às vezes as pessoas bloqueiam, ou seja, imagine que eu possa ter uma opinião muito diferente da sua num determinado aspecto, mas se eu não estiver disponível para discutir consigo, ou ouvir os seus argumentos, e se o senhor não ouvir os meus, então nós não aprendemos nada. Chegamos ao final do dia virado de costas que cada um convence que tem razão. Ora, o que eu acho que houve aqui neste caso foi que havia tantas convicções e tão fortes da esmagadora maioria da sociedade civil e não só, que aquilo que havia três fulanos que diziam não fazia qualquer sentido. E o assunto nem sequer foi discutido. Repare, no dia 26, numa reunião com o Sr. Governador do Banco de Portugal, ex-Governador do Banco de Portugal, o Dr. Vítor Bento e eu, o Dr. Morato não tenho certeza se estava ou não, entregámos um documento que se chamava Lançar as Bases de Sucesso para o Novo Banco, nunca foi discutido, nunca tivemos resposta sobre ele, no dia 26 de agosto. Os senhores devem ter tido acesso a este documento. Portanto, ou seja, nunca tivemos. Porquê? Porque, lá está, era a minha convicção hoje e na altura era de que achavam que nós não tínhamos razão nenhuma no que dizíamos e que estavam convencidos, estavam a seguir o bom caminho. Portanto, eu não qualifico isso de fraude. Atenção, repare, uma pessoa, quando toma uma má decisão, ela, digamos assim, não pode ser culpada pela má decisão do ponto de vista do impacto que ela tem. Aliás, o Código de Estados Comerciais ninguém é penalizado, ninguém é despedido, ninguém é preso por uma má decisão. Agora, por fraude, sim. E, portanto, por isso é que eu digo que, por fraude, eu não consigo acompanhá-lo. Porque estou convencido que toda a gente decidiu... Ouça, eu quando olho para as pessoas que compunham o Governo e o Banco de Portugal, é gente de bem, atenção. Nós não estamos a falar de pessoas que não sejam pessoas de bem. São pessoas de bem, são pessoas de caráter. Agora, tomaram uma má decisão, eu acho que tomaram.
Mas, doutor Zé,
mas tomaram-na com o melhor conhecimento que tinham.
Deixe-me só interrompê-lo por uma questão muito simples, que é... Nós sabíamos, toda a gente sabia na altura, que havia um passivo na holding internacional do grupo de 12 mil milhões. Portanto, pronto, mas que havia esse passivo no plano internacional. E, portanto, aquilo que nós, na altura, o PCP também afirmou, é que era necessário um controle público. Era essa a nossa posição. Porque, e continuamos a achar que sim. Porque a verdade é que nós estamos a gastar o mesmo que talvez gastaríamos com essa solução, mas no final o banco não é nosso. E esse é que é o problema. É que a solução que agora está, que foi sendo construída, é que temos um banco que foi à mesma pá com o dinheiro dos contribuintes e que no final é um banco privado e possivelmente será integrado num grande grupo internacional bancário e, como disse, com a sua sede fora do país e com as decisões fora do país. E, portanto, parece-nos óbvio que a informação, se essa era a informação que nós próprios tínhamos na comissão de inquérito que tivemos, é claro que o Governo teria essa informação.
Sr. Deputado, eu volto novamente a afirmar de que, para mim, as pessoas que eu conhecia no Governo e no Banco de Portugal, pessoas de bem com caráter e que tomaram a decisão que julgavam que melhor defendia os interesses nacionais. Quando concluímos hoje que essa decisão foi errada, digo assim, é pena, eu considero que foi uma má decisão e na altura disse-o também, portanto, ou seja, não estou a dizer nada agora que não tenha dito na altura. Agora, repare bem, quando aceitamos aplicar a diretiva de resolução que não estava em vigor, e como a senhora deputada Mariana Mortágua chamou a atenção de que só entrou em vigor muito mais tarde, portanto, tanto que a própria Comissão Europeia, num dos documentos sobre ajudas de Estado, explica lá e diz que a decisão de aplicar a medida de resolução foi uma decisão exclusiva das autoridades portuguesas, está lá escrito. Isto para desfazer algum equívoco de que a medida de resolução poderá ter sido imposta pela Europa. Não, está lá escrito que não foi. Que foi uma decisão das autoridades portuguesas. Mas a partir do momento em que decidimos, ficamos obrigados e compartimentados num quadro regulamentar. E, portanto, esse quadro regulamentar faz com que quê? Uma coisa insólita, que é, nós temos um acionista com 25% do capital, mas que não pode exercer o direito de voto, porque aceitou não exercer o direito de voto. Temos um acionista com 25% do capital que aceitou três coisas. Aceitou um mecanismo de capital contingente que pode ir até, salvo erro, 3.890 milhões de euros, de que se o novo banco não tiver sucesso na colocação de 400 milhões de euros de obrigações para o Tier 2, teria que ser o Fundo de Resolução a suprir isso, e finalmente um backstop, de que se o novo banco vier com os gastos capitais abaixo dos mínimos legais, se o novo acionista, leia-se Lone Star, não quiser participar no aumento de capital, o Governo português obriga-se, sem limite, a pôr lá o dinheiro. Isto é o que está na deliberação. Ora, nós aceitamos isto tudo porque tivemos que o fazer, porque aderimos a este mecanismo. E depois, pagamos a conta, agora numa linguagem mais popular, pagamos a conta, mas quinhoamos em 25% do resultado e durante o processo não temos direito a exercer o direito de voto nem a tomar decisões importantes. Eu nunca vi isto em parte nenhuma em negócio nenhum. Porque, ou seja, porque se me convidassem para ser acionista de alguma coisa com 25% e suportar isto, eu dizia assim, desculpe, está-me a passar um atestado de minoridade ou então de liliputiano mental, só pode ser uma das duas coisas, não é? Mas a partir do momento em que, repara, o regulamento é aquilo e se adere, aí já não há fuga. É aquilo. Portanto, como dizem, então não seria melhor termos ficado com o problema e com o proveito dos nossos lados? Para mim, pessoalmente, a resposta óbvia é sim.
Muito bem. Então, queria passar para outra parte e que já é inevitável nós repetirmos algumas questões que foram sendo colocadas a outros membros do Conselho de Administração da mesma altura. E começava pela questão da garantia pública angolana. E essa é uma questão que para nós ainda não está claro porque é que não se foi atrás desta garantia pública. Porque se havia tanta confiança, e aqui referiu já que o Sr. Governador do Banco de Portugal estava plenamente convencido de que aquela garantia era válida. Tanto é que no dia 18 de julho de 2014, depois de contactos que teve já com o Banco Nacional de Angola, diz na Assembleia da República que não haverá impactos do BESA sobre o BES.